A Rádio Polo FM está a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e um minuto, muito bom dia para todo mundo. A partir de agora no ar, programa Rádio Debate, o programa que debate a política de Santa Cruz, da região, do Brasil e do mundo. Estamos aqui com os companheiros Marcondes Moreno, o nosso Ernesto Lázaro Maia, vereador Ernesto Maia, o doutor Manassés Simões e o blogueiro doutor e também radialista, doutor também, doutor também. O nosso Ney Lima, bom dia aos companheiros, começando aqui com o Ney Lima. Bom dia, Ney.
Bom dia, Adielson, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo.
Ernesto Maia está sentado aqui ao lado do Ney Lima, aqui à minha esquerda. Bom dia, Ernesto.
Bom dia, Adielson, bom dia, Ney, bom dia, Ari, bom dia, Marcondes Moreno, Manassés Simões e nosso amigo Lagosta, que está aqui dando um prazer da presença.
E aqui à minha direita, Manassés Simões e Marcondes Moreno. Manassés, bom dia.
Bom dia, bom dia aos companheiros de mesa, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, é bom encontrar todo mundo aqui de novo.
Bom dia, meu caro Marcondes Moreno.
No pôquer da política de Santa Cruz do Capibaribe.
Companheiro de mesa, um jogador de baralho.
Não, pôquer.
Mas aqui é uma mesa. É uma mesa quadrada, mas é uma mesa.
Ele é quadrada frente a frente, onde os olhares se cruzam e quem sabe as cartas políticas.
Não vai dar namoro.
Não, mas eu tô falando de jogo, de pôquer político, nós teremos muito dobradinho por aqui, viu?
Tá certo. Olha, Ciro devolve a Campos o que recebeu em 2010. Isso tá destacado pelo Josias Souza. Se alguém perguntar a Ciro Gomes algo como Eduardo Campos ou Dilma Rousseff, arrisca-se a ouvir a seguinte resposta: Eduardo de quê? Ou pior, quem é Eduardo? Candidato à presidência em 2010, Ciro foi empurrado para fora do tabuleiro a pedido de Lula, que queria todos os seus aliados na canoa de Dilma. Presidente do PSB, Eduardo entregou o escalpo do correligionário. O tempo passou. Hoje é Eduardo quem olha para o Planalto com olhos de cobiça. Lula, de novo, gostaria de manter o PSB como um puxadinho do seu projeto petista. E Ciro disse para si: ora, se apoiamos a eleição de Dilma, por que deveríamos abandoná-la na reeleição? No sábado, instado a comentar em 2014, Ciro disse que Dilma pode ganhar o WO, ou por WO, por quê? Faltam-lhe adversários à altura do desafio. Eduardo Campos, Aécio Neves e Marina Silva não têm nenhuma proposta, nenhuma visão, disse ele. Acrescentou: Eduardo não tem estrada ainda, não conhece o Brasil. Aécio não conhece o Brasil. Marina Silva representa uma negação ética, uma negação desses maus costumes, mas não representa a afirmação de rigorosamente nada. Convidado a comentar, Ciro, Eduardo Campos desdenhou: isso é uma opinião que ele vem dando há algum tempo. Não é nenhuma novidade. A diferença, disse o governador pernambucano, é que agora o correligionário enfiou outros nomes na conversa. Ele falou em relação a Dilma, a Aécio, a Marina. Discordo da opinião dele. Essa não é a opinião do partido. Afinal, o que pensa o PSB? O partido é democrático, as pessoas têm direito de fazer o debate, afirmou o governador pernambucano. Esse debate vai ser travado no tempo certo e nas instâncias certas. São essas instâncias certas, concluiu Eduardo Campos, que decidirão o apito a ser tocado pelo PSB em 2014. Curioso, muito curioso, curiosíssimo, mas já não estava decidido que o PSDB iria de Dilma? PSB. Aliás, o PSB iria de Dilma? PTB, mudança de comportamento. Essa matéria está destacada no blog Sulanca News. Ou está postada no blog Sulanca News. Após a derrota do PTBista José Augusto Maia para prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, houve claramente um negligenciamento por parte do PTB na cidade. Dos 7 vereadores da oposição, 2 já são de siglas diferentes: Carlinhos da Coab, PSL, e Diomedes Brito, PT. Enquanto mais 2 estão deixando o PTB, Ernesto Maia escolherá entre PHS e PSL, enquanto Fernando Aragão tem na rede e no PSD, no PCdoB, seu futuro caminho. A postura recente do senador Armando Monteiro Neto, que em entrevista ao programa Nordeste em Foco afirmou que não virá a Santa Cruz debater questões de grupo, mas virá para falar de ações e desenvolvimento para o município. A colocação do senador não caiu muito bem entre os chamados taboquinhas, que após a derrota ficaram sem rumo, precisando de uma mão firme e de uma palavra de peso no momento difícil. A imagem do líder do PTB no estado começa a ficar arranhada e já não é unanimidade entre os integrantes da oposição. Bom, são 11:06, 11:06 aqui na Rádio Polo FM. O nosso rádio debate está apenas começando e agora vamos fazer link com a capital pernambucana. Vamos acionar o companheiro Inaldo Sampaio, que participa todos os dias conosco aqui do Rádio Debate. São 11:07.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom dia, Inaldo, quais são as novas da política discutida aí na capital pernambucana, Inaldo?
Bom dia, Adielson, bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adielson, veja, hoje aqui o ambiente está calmo, vamos dizer assim, do ponto de vista da política. Houve ontem, durante a manhã e a tarde, um seminário promovido pela revista Capital, para o qual o governador do Ceará estava convidado e não apareceu. Nós conversamos sobre isso ontem, mas acontece o seguinte: é que durante a realização desse seminário, o governador da Bahia, Jacques Wagner, que é do PT, teve várias conversas com jornalistas e durante essa troca de opiniões, vamos dizer assim, ele manifestou-se totalmente contrário à candidatura do governador de Pernambuco à presidência da República. Ele disse que é legítima a pretensão de Eduardo Campos, em função de o PSB ter saído fortalecido das eleições municipais, mas entende que o governador não deve se descolar desse grupo político que é liderado hoje no Brasil pelo presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Se Eduardo sair candidato, ele disse que vai respeitar, etc., mas entende que é contramão. Isso, Adielso, me pareceu um recado dado pela cúpula nacional do partido através do Jacques Wagner, porque 2 semanas atrás a executiva nacional do PT já tinha feito a mesma coisa através do governador de Sergipe, Marcelo Deda, que também é do PT e também é amigo do Eduardo Campos. O Marcelo Deda chegou a dizer que Eduardo Campos não tem vocação para suicídio, querendo dizer que se ele for candidato à presidência da República, estará na contramão do processo e, consequentemente, se afastando desse núcleo político, né, que chegou ao poder em 2002 com o presidente Lula e continua governando o Brasil através da presidente Dilma Rousseff. Agora, teve também um outro fato, em que foi a resposta do vice-presidente nacional do PSB, o Roberto Amaral, ao Ciro Gomes, que ontem disse que Eduardo Campos não tinha projeto para o Brasil. O Roberto Amaral distribuiu uma nota censurando Ciro Gomes, disse que ele, Ciro, faz parte da executiva nacional do PSB, poderia discutir essas questões internamente, se o partido deve ou não deve lançar a candidatura à presidência, mas não partir para a desqualificação de um correligionário, no caso, o governador de Pernambuco, que, segundo ele, Roberto Amaral, está preparado, sim, para ser presidente da República, se por acaso vier a ser candidato e por acaso vier a ser eleito. Essas são, por enquanto, as novidades aqui na capital pernambucana, Anderson.
Inaldo, bom dia, Ney Lima.
Oi, Ney, bom dia para você.
Hinaldo, o Josias Souza, da Folha de São Paulo, traz hoje no seu artigo principal algumas afirmações de Ciro. Entre elas, por exemplo, essa conversa que ele já vem dizendo já há muito tempo, que Eduardo Campos não conhece o Brasil. E aí cita Marina também com afirmações extremamente grossas, inclusive. Você acha sustentável ainda a permanência do Ciro Gomes no PSB?
Olha, eu acho pelo seguinte, porque ele só terá importância nesse jogo se ele ficar no PSB infernizando a vida de Eduardo. Se ele sair, perdeu a finalidade. E, inclusive, hoje à tarde, a presidenta vai receber o Ciro Gomes, o governador do Ceará. Eu tenho a impressão que logo a presidente Dilma vai arranjar um lugar no ministério para Ciro, porque ele presta muito mais serviço ao governo, ao PT, a esse projeto de poder que é comandado pela presidente Dilma e pelo ex-presidente Lula, ele fustigando o Eduardo no PSB. A partir do momento que ele sair, acabou, você não é mais do partido, o que ele disser, ele vai agora ter que arranjar confusão em outro partido. Eu tenho a impressão que ele não deseja sair do PSB, até porque Ciro já foi de muitos partidos, Ciro já foi do PDS, na época do regime militar, depois ele foi do MDB, quando ele se elegeu deputado estadual a primeira vez lá no Ceará, depois ele foi do PSDB, quando houve aquela debandada de Fernando Henrique, Mário Covas, todo mundo, ou pelo menos um grupo grande de São Paulo, saiu para fundar o PSDB, ele embarcou nessa canoa, depois brigou com o Zé Serra e Fernando Henrique, saiu do PSDB e foi para o PPS, foi inclusive candidato à presidência da República pelo PPS em 2002, depois entrou no PSB. Então, eu acho que, suponho, né, que ele não pretenda mais trocar de partido com a idade que tem. Agora, também se sair não será nenhuma novidade em função do histórico dele de viver pulando de partido em partido. Agora, acredito que para o serviço que ele está prestando, ele claramente está a serviço aí do projeto de Dilma, é muito mais importante ele dentro do PSB do que fora.
Inês Moreno, bom dia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem se colocado meio de que no silêncio nessa questão. O amigo acredita de que Lula ainda é o caminho para que Eduardo não saia dessa base, permaneça nessa base? Tem alguma notícia referente a Lula sobre essa questão, Inácio?
Olha, o relacionamento de Lula com Eduardo esfriou bastante, desde que esse projeto de Eduardo começou a tomar corpo na sociedade, né? Ainda se falaram no Natal, trocaram um telefonema aí na véspera de ano, mas uma coisa já que não era com o mesmo calor, vamos dizer assim, com que faziam isso no passado. O ex-presidente Lula tem mandado recados para Eduardo, por exemplo, mandou através do Marcelo Deda, mandou através do Jacques Wagner, já tinha mandado lá atrás através do ministro José Múcio, do Tribunal de Contas da União, sempre na mesma linha, que Eduardo não deve sair desse projeto, que não é hora dele ser candidato, esse projeto vai ser vitorioso novamente em 2014 e por aí vai. Tenho a impressão que Lula ainda é uma personalidade que Eduardo Campos escuta, porque Lula foi muito bom para Pernambuco durante o primeiro mandato de Eduardo Campos. A gente sabe que grande parte das obras que estão em curso aqui no estado se deve a Lula, a questão da refinaria, a questão do estaleiro, a questão da Fiat e outros grandes empreendimentos da Transnordestina, a transposição. Tudo isso, não fosse a decisão política de Lula, não teria começado. Outras talvez nem tivesse vindo para Pernambuco. Eduardo deve muito a ele por causa disso, e eu tenho a impressão que se houvesse um pedido formal de Lula de olho no olho a Eduardo para que ele arquive esse projeto, eu tenho a impressão que o governador de Pernambuco ia pensar duas vezes antes de ser candidato. Se bem que, na minha avaliação, e eu disse ontem aí no programa, a decisão dele de se candidatar, na minha avaliação, ainda não está tomada.
Hinaldo, obrigado pela sua participação. Até amanhã, Hinaldo.
Bom dia para vocês aí e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Hinaldo Sampaio aí, falando conosco direto da capital pernambucana, o centro do poder aqui em Pernambuco, gente. Daqui a pouquinho nós traremos aqui no programa a participação do ouvinte, já tem a gincana política, você vai testar os seus conhecimentos e concorrendo a prêmios, já ligando para o 3731-1245, 3731-1947. Bom dia para todos os blogueiros aqui de Santa Cruz do Capibaribe, especialmente aqueles que cobrem o dia a dia da política. O Melk Lima, inclusive, está interagindo conosco aqui através do Facebook, mandando um abraço para o Ernesto Maia e para todos que compõem a mesa. 11:16 na Polo. Olha, são 11:24. Próximo dia 8 de março vai haver um evento muito bacana aqui em Santa Cruz do Capibaribe, evento que reunirá políticos e imprensa. Tudo acaba em pizza. Vai acontecer lá na Pizzaria A Nordestina a partir das 8 horas da noite. A promoção MM Produção. São 11:24, 11:24. Vamos à participação do ouvinte a partir de agora pelo 3731-1245, 3731-1947. Está no ar a Gincana Política.
Gincana Política. Gincana Política.
Você vai ligar para cá e nós vamos testar o seu conhecimento sobre a política local, estadual e nacional. Ligue e ao final da semana, o ouvinte que responder o máximo de perguntas vai faturar um prêmio aqui do programa do nosso Rádio Debate. 3731-1245, 3731-1947. Vai ganhar 1 milhão. Mas não é 1 milhão de reais, não. 1 milhão é uma espiga grande, né? Mas enfim, teremos um brinde para o ouvinte que tiver um conhecimento mais apurado sobre a nossa política. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Rômulo.
Rômulo?
Rômulo.
Como é?
Rômulo.
Rômulo de quem, amigo?
Rômulo Coqueirão.
Rômulo Coqueirão, que bairro, Rômulo?
Aqui do bairro Novo.
Tá preparado?
Tô.
Então vamos começar! Rômulo, qual emissora de TV brasileira realizou o primeiro debate presidencial?
TV Tupi.
Errou. Vai continuar tentando ou passa?
Opa.
Passa. Que vereador santacruzense ficou conhecido politicamente como o homem da caixa de ferramenta? Você sabe?
Natália Arruda.
Natália Arruda acertou. Olha, em que estado brasileiro nasceu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?
Em Minas Gerais.
Errou. Responde ou passa?
Responde.
Responde, e aí?
Minas Gerais. Minas Gerais, São Paulo.
Errou. E aí, vai continuar tentando?
Brasília.
Errou. Vai continuar tentando, são 27 estados.
Faça de novo.
Que jornalista apresentou o primeiro debate da TV brasileira?
Passa também.
Vamos a uma pergunta local. Qual profissão do ex-vereador Francisco Ricardo Francisquinho?
Advogado
acertou. Então acertou duas. Obrigado, amigo. Bom dia pra você. Tá concorrendo no final da semana. Já tá fora do jogo, né? Porque duas apenas temos aí. Ontem tivemos o Diomedes com 5 respostas. Acertou 5 respostas. Tem mais um ouvinte. Alô, você do telefone. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Mancha.
Mancha. Teu nome completo, Mancha?
É Osimar de Lima.
Como é?
Osimar.
Osimar Pedro, é?
Osimar, conhecido por Mancha.
Tá certo. Você tá em que bairro, amigo?
São Cristóvão.
Tá preparado?
Manda aí pra nós ver.
Então vamos começar. Em que governo foi lançado o Plano Real, você sabe?
94.
94 acertou. O ex-jogador Romário foi eleito deputado federal de que estado brasileiro?
Rio de Janeiro.
Acertou duas. Qual o tempo do discurso dos líderes de bancada da atual legislatura da sessão da Câmara de Santa Cruz? Você sabe ou passa?
Passa.
Qual o atual presidente da Câmara de Brejo da Madre de Deus?
Passa.
Qual a profissão de Paulo Maluf?
De quem?
Paulo Maluf.
Passa.
Em que horário é gerada a Voz do Brasil?
6 horas.
6 horas. Errou. Continua tentando ou passa?
7 horas,
tá certo, amigo. Para que político Marta Suplicy perdeu a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2004?
Celso Pita.
Errou. Continua tentando ou passa?
Passa.
Qual o presidente do Brasil? Já foi. Tchau e bênção. Acertou três. Obrigado, Mancha. Bom dia. São 11h28, mais um ouvinte vai continuar tentando aqui, participando aqui da nossa gincana política aqui no Rádio Debate. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Renato Gonçalves.
Renato, você tá onde, amigo?
No Santa Teresa.
Santa Teresa, tá pronto para começar, Renato?
Vamos embora.
Quantos presidentes da República o Brasil já teve?
Oito.
Oito? Errou. Continua tentando ou passa?
Passa.
Qual ministério foi dirigido por Ciro Gomes durante o governo Lula? Responde ou passa?
Integração.
Integração, tá certo. Integração Nacional. Em que ano você lembra? Então vamos lá, vamos passar.
É duas perguntas.
É que a resposta tinha também um ano. Quem foi eleito prefeito duas vezes consecutivas em Santa Cruz do Capibaribe?
José Augusto Maia.
Quem é o atual presidente da Câmara do Brejo da Madre de Deus? Responde ou passa?
Passo.
Quem, qual foi a diferença de votos entre Edson Vieira e José Augusto Maia na última eleição?
2.906.
2.906. Você errou. E aí, vai continuar tentando ou passa? Passa. Quem é o atual? Eu já fui. Já foi, acertou duas, amigo. Obrigado, bom dia pra você. São três ouvintes, então amanhã tem mais. Obrigado a todo mundo que ligou, tá certo? Ficou aguardando aqui. São três ouvintes por programa. E o bacana é que você não tem que conhecer só a política local, tem que conhecer também a política regional e política nacional. Obrigado aos três ouvintes que ligaram, que participaram conosco. São 11h30, 11h30. E começa agora o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
2 minutos para cada debatedor. Se estourar o tempo, já sabe. Aqui é bom porque a gente vai treinando também. O Ernesto Maia é político de mandato, então já vai treinando. Caso concorra a uma prefeitura lá para frente, já está, né, tarimbado. Porque aqui passou de 2 minutos, a gente corta o microfone. Então vamos começar o nosso debate, tá certo? Com os nossos companheiros. E aí, Ciro devolve a Campos o que recebeu em 2010. Essa matéria, inclusive, destacada pela Folha de São Paulo. Hoje nós começamos o debate com o nosso Manassés Simões, que veio vestido a caráter, como um bom advogado. Bom dia, Manassés.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marcos Moreno, que já está aqui me olhando, mas vejam só. A questão aqui é que Ciro não está devolvendo nada, no meu entendimento, a Eduardo Campos. Primeiro, porque o Ciro Gomes não é um homem, eu diria assim, um político clássico. Ele não tem estilo. Ele solta o que vem à mente. Ao contrário de Eduardo Campos, que é articulado. Eduardo não precisou jogar o nome de Ciro Gomes às traças em 2010, não precisou bater nos pré-candidatos a presidente daquela época. Pelo contrário, ele soube se articular ao lado do então presidente Lula para colocar o PSB, continuar com o PSB na base de apoio à candidatura da presidenta Dilma na época, e assim ele fez com que o PSB continuasse sem precisar entrar num debate batendo diretamente no, na época, então, pré-candidato Ciro Gomes.
10 segundos. Concluiu, pronto. Aliás, são dois minutos, continue.
Então vamos lá. A grande questão é justamente essa. Então, hoje Ciro Gomes está tentando bater a todo custo em Eduardo Campos, e eu acredito, particularmente, que nesse caso o efeito é contrário. Enquanto Ciro Gomes continuar nessa caminhada de se tornar tipo de um vassalo do governo federal, especialmente do projeto do PT de se perpetuar no poder por mais um mandato, simplesmente ele vai se apequenar. O que está acontecendo com o Ciro é que a cada dia que se passa, ele está se apequenando, batendo em Eduardo Campos, e nesse sentido, sem dúvida, Eduardo cresce, vai aparecer cada vez mais, porque quando um pré-candidato como Eduardo Campos, que está precisando aparecer, mesmo quando estão tentando desgastá-lo, sem dúvida, pela aprovação que ele tem no estado de Pernambuco e pelo olhar que o Brasil tem para esse crescimento que Pernambuco hoje tem no Brasil inteiro, sem dúvida, ele só tende a crescer. Isso é uma realidade.
Ok. Marcondes Moreno, lembrando que quem for provocado aqui no nosso debate terá direito à réplica e à tréplica e assim por diante. Então é bom que os companheiros respeitem os nobres pares.
É, só que o nosso Manassés continuou muito bonzinho.
Marcondes Moreno.
Continuou bonzinho. né? É, por isso que ele é advogado.
Ele é do bem, viu?
É, porque é o seguinte, faz parte do temperamento de Ciro Gomes essas exclusões, esse destempero. Porque pior, meu caro Manassés, foi o que Eduardo fez. Não soltou uma palavra de agressão, trabalhou nas caladas da noite, nos bastidores, no silêncio, maquinou, arquitetou, né? Planejou e ajudou a executar o projeto de Ciro Gomes com suas pretensões, atendendo um pedido de Lula, do padroeiro do Brasil da época, Lula. Então, Eduardo não é esse anjo de olhos azuis que todos pensam, porque ele também é inteligente. Agora, Ciro, essa maconha que ele fumou dessa vez, essa maconha tá estragada. Bateu em minha Marina, saiu batendo em todo mundo de forma destemperada, como se só ele tivesse a fórmula de conhecer o Brasil. Ciro Gomes, que de vez em quando ele bate a cabeça, ele agora é comentarista de futebol numa TV do Ceará, né? Deixou a política de lado, mas na hora de bater em Eduardo, ele vem aí com toda vontade, não mede o tamanho da lapada. E o que disse Naldo aqui, que foi uma coisa extraordinária, que basta uma secretaria, um ministério, aliás, a este velho mancebo, que é o Ciro Gomes, para que ele tome tento nessas pretensões. E essa briga vai durar muito tempo, essa briga vai render muito, enquanto Ciro Gomes tiver voz, né? Somente Patrícia Pilava, que outro dia botou ele numa rédea durante
olha o
período
tempo,
e
o tempo já foi. Já ficou pronto. Conclui para a semana, você conclui. 11 horas e 35 minutos. Ney Lima, girando aqui com os nossos debatedores. É com você, Ney.
Olha, eu tenho dito ao longo do tempo que eu gosto de Ciro Gomes. Eu acho Ciro Gomes um dos bons políticos do Brasil, por tudo que fez. É um sujeito inteligentíssimo. Ele tem o Brasil na cabeça. Ele sabe tudo. E sabe com números. Isso é fantástico em Ciro Gomes. Agora, igualmente o Fernando Ferro disse um dia, Ciro Gomes tem o defeito de querer ser a palmatória do Brasil. Ele é a pessoa que acha que pode realmente estar batendo em tudo, estar julgando tudo, que as coisas são da forma que ele entende, ponto final. Ele tem essa forma dura de ser. E aí é realmente onde complica-se a história de Ciro Gomes e onde ele não consegue chegar a canto nenhum. Nesse duelo entre Ciro Gomes e Eduardo Campos, Ciro vai perder, porque Ciro já vem perdendo já desde um tempo atrás. Levou a primeira rasteira do próprio Lula quando transferiu seu título para São Paulo. E agora nesse embate, infelizmente, não vai ter espaço político para Ciro, porque Eduardo cresceu demais. Algumas afirmações de Ciro, apesar de eu concordar e gostar muito dele, mas são muito equivocadas. Faz 2 anos que ele fala que Eduardo Campos não tem estrada. Isso não é de hoje. E não é disputa para caminhoneiro, exatamente. Não é disputa para caminhoneiro. É para candidato à presidência da República. E aí é onde... onde Ciro Gomes acaba tendo que renovar um pouco da sua bagagem de argumentos. Sinceramente, acho que Ciro está perdendo no embate e o espaço político dele está com os dias contados.
Bom, são 11 horas e 37 minutos. Ernesto Maia.
Ney Lima, o que é que você tem contra os caminhoneiros? Caminhoneiros, uma grande classe, e você já começa esculhambando a classe
dos caminhoneiros. É o costume político, né, de tentar insinuar uma coisa que a pessoa
não está interferindo, é errado. Vou querer
descontar
meu tempo. O microfone está aberto.
Corta o microfone. Corta o microfone de Ney Lima. Respeitar aqui o espaço do debatedor Ernesto Maia.
Na verdade, existem políticos que tiveram a sua hora e o seu momento. A gente poderia citar aqui o Guilherme Afif Domingos, que durante um tempo e a sua candidatura sempre foi levada como uma coisa nova, e foi o que aconteceu com Ciro Gomes em algumas eleições passadas. Mas o tempo de Ciro Gomes já passou. Tanto é que no seu próprio estado, seu irmão, né, vem tomando espaços que Ciro sabe que hoje, por exemplo, não tem condições de disputar o próprio governo do Ceará. Tanto é que ele transferiu seu título para São Paulo, à época, é lógico, a pedido de Lula e Eduardo Campos, para ser candidato a governador do estado de São Paulo. Eduardo Campos é do ramo, Eduardo Campos é político, Eduardo Campos só tem o defeito de não trazer nada para Santa Cruz do Capibaribe, né? Mas em matéria de política, em matéria de articulação, a gente tem que dar os parabéns é do Lardo Campos. É só ver o que acontece hoje no estado de Pernambuco, onde todos os adversários políticos de Eduardo hoje estão pedindo a bênção a Eduardo em Pernambuco. Desde Jarbas Vasconcelos, desde Mendonça Filho, todos os políticos que foram contra Eduardo. Talvez o que falta a Ciro seja essa capacidade de aglutinar. E como Ciro não teve essa capacidade de aglutinar, ele agora tenta se vingar de Eduardo Campos, né? Tenta se vingar de Eduardo Campos por conta do Eduardo não ser o tipo de político que o Ciro é.
Olha, acabou o tempo de Ernesto Maia. Bom, tivemos aqui os quatro debatedores, né, expondo as suas opiniões. Por que você está olhando para mim, Delima?
Não, porque esse rapaz tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas. Quando eu falei da questão do caminhoneiro, as pessoas entenderam, é muito simples.
Não, não, você desrespeitou a classe
Ciro de caminhoneiros. Disse, o Ciro disse.
Você desrespeitou que é uma classe, graças
Ciro
a Deus.
Vem argumentando assim, há dois anos. Ó,
inclusive
aí
aqui em Santa Cruz do Capari, você entrou na minha resposta.
O Ciro vem dizendo há dois anos que Eduardo Campos não conhece o Brasil. Quando eu falo em conhecer o Brasil, não ser disputa para caminhoneiro é isso. Quem tem a obrigação de conhecer o Brasil de ponta a ponta são os caminhoneiros. O presidente da República conhece tecnicamente. Dessa forma, como você está falando, não.
Olha, um outro tema
pensou rápido,
que nós abordamos aqui no programa: PTB, mudança de comportamento, de que o PTB estaria, né, meio que deixando Santa Cruz de lado. Daqui a pouquinho a gente debate a respeito desse assunto. São 11 horas
só
e 40 minutos
depois, não. De utilidade pública. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Santa Cruz do Capibaribe convoca todos os servidores públicos municipais, ativo, inativo e pensionista, vinculados ao regime estatutário do município de Santa Cruz do Capibaribe, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2013, às 9 horas, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, um terço dos integrantes da categoria.
Dia 27 da manhã.
Ou em segunda convocação, às 10 horas, no mesmo dia, no mesmo local. Amanhã também, às 10 horas, a bancada de oposição convoca todas as pessoas que se cadastraram no Minha Casa e Minha Vida para uma reunião lá na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas da manhã.
Ok, são 11h41, o nosso Tony Hill está por aqui registrando tudo, né? A imprensa blogueira, a imprensa cobrindo tudo aqui, os companheiros blogueiros, um abraço a todos eles. São 11 horas e 41 minutos aqui na Polo, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta na última parte do Rádio Debate. Olha, são 11 horas e 48 minutos, 11h48 aqui na Polo. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Santa Cruz do Capibaribe, o Sindi Servidores Santa Cruz, convoca todos os servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo, vinculados ao regime estatutário, comissionado, coletista, temporário, emergencial ou especial do município de Santa Cruz, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá amanhã, às 9 horas da manhã, a primeira convocação, com a presença de no mínimo um terço dos integrantes da categoria. Isso vai acontecer lá no... Onde? No Teatro Municipal. E aí, às 10 horas, teremos lá na Câmara de Vereadores o evento. Na verdade, não é o evento, né? É as pessoas que foram. Que se cadastraram no programa Minha Casa Minha Vida vão até a Câmara de Vereadores amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. São 11 horas e 49 minutos aqui na Polo, 11h49. Olha, mudança de comportamento, PTB. Essa matéria é destaque do blog Sulanca News. Afirma a matéria que, após a derrota do PTBista José Augusto Maia, Armando Monteiro, houve claramente um negligencialismo por parte, não de Armando diretamente, mas do PTB. Os companheiros vão debater a respeito deste assunto. Agora vamos mudar a ordem, começando pelo Ernesto Maia, vereador Ernesto Maia, que é do PTB, Ernesto.
Essa questão aí eu discordo um pouco, inclusive de alguns articulistas políticos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que tentam transformar Armando Monteiro em um tipo de coronel, né, que influencia, né, as opiniões e os rumos do partido aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou testemunha que Armando Monteiro, todas as decisões que foram tomadas aqui pelo partido aqui em Santa Cruz do Capibaribe tiveram primeiro o respaldo do deputado federal José Augusto Maia, né? Esse sim, o líder maior, né? E que a partir de suas opiniões. Um momento aqui que Ney Lima está me atrapalhando.
Não,
aqui.
Tempo tá... Já foi.
Ney Lima está me atrapalhando. Tá...
Acabando.
Ney está me atrapalhando.
Tá acabando o tempo.
É, mas não pode aqui, ele atrapalhando. Não pode. É, então, na verdade, Armando Monteiro sempre foi muito injustiçado nessa questão quando se tenta mostrar que Armando impõe alguma coisa para os filiados aqui do Partido Taboquinha. E Armando sempre foi, na verdade, um grande parceiro, né? Um grande parceiro que sempre, nós, o nosso grupo, sempre foi pedir obras a Armando Monteiro, e sempre Armando Monteiro conseguiu retribuir para Santa Cruz do Capibaribe obras, graças a seus mandatos que tiveram aqui na nossa cidade.
Ney Lima.
Eu quero ver a coerência do grupo Taboquinha agora, né? Com essa situação que o partido vive. Vou dar um exemplo muito claro, comparando um pouco com o passado. E aí, saudosa lembrança que Armando Monteiro trazia obras para Santa Cruz. Porque eu não tenho lembrança dos últimos 2 ou 3 anos do mandato de senador de Armando Monteiro, que foi que ele conseguiu para Santa Cruz. Essa era a grande bandeira levantada pelo grupo Taboquinha para atacar o grupo Boca Preta antigamente. Inclusive a questão de que Mendonça não trazia obras para Santa Cruz, porque os políticos daqui iam em busca de Mendonça à procura de emprego. Isso acabou de acontecer com o Toninho do Pará. Procurou Armando Monteiro em busca de um emprego. E a ausência de obras está evidente. Então se iguala o Armando Monteiro de hoje àqueles políticos coronéis de antigamente que só vinham em Santa Cruz do Capibaribe buscar voto. Essa é a realidade que se tem nesse momento. Posso mudar minha opinião mais na frente se me provarem o contrário. Mas está lançado o desafio aqui por A mais B. Quais são as obras ou as ações desenvolvidas ou conquistadas por Armando Monteiro para Santa Cruz do Capibaribe com o mandato do senador, que, diga-se de passagem, foi votado pelos 2 palanques políticos em Santa Cruz do Capibaribe. Resta saber quem vai ter coragem de gritar isso. Ernesto não vai ficar mais no PTB, não sei por que ele está defendendo tanto. Fernando Aragão, pelo que eu sei, também não vai. O partido está se esvaziando e isso, evidentemente, também é reflexo de uma derrota. Santa Cruz deixou de ser interessante para o PTB.
Manassés Simões.
A questão aqui é a seguinte, que a história, seja ela política, seja a história religiosa, seja a história da sociedade, ela, de certa forma, ela sempre gira em círculos. E o que aconteceu nos idos dos anos 90 com os Boca Pretas em Santa Cruz do Capibaribe está acontecendo hoje com um grupo denominado Taboquinha. O que acontecia naquela época? Mendonça era conhecido como o político que só trouxe uma rádio para Santa Cruz. Era o que todo mundo dizia. Era o que se falava naquela época. E que o grupo inteiro baixava a cabeça diante dele apenas quando era nas épocas das eleições, porque ele vinha intervir dentro do grupo. Isso aconteceu e não foram poucas vezes. Isso era falado em alta voz pelos vereadores da época, pela oposição, quando os Bocas Pretas estiveram no comando, que se eu não me engano foram 8 anos na década de 90. E o que acontece? Acontece que hoje essa roda gigante, essa história que anda em círculos, ela se inverteu. E o que se demonstra hoje é que o grupo Taboquinha, justamente pós-derrota, se escancarou claramente a situação que se encontra, dependente de um Armando Monteiro à la Mendonça, de 1900 e antigamente, ou seja, aquele que já trouxe alguma obra para Santa Cruz, mas nos últimos anos ninguém se ouve mais falar. E o que é pior, nem sequer a articulação política do grupo em Santa Cruz do Capibaribe, que já foi tão importante para o senador Armando Monteiro, isso tem mais acontecido. Ou seja, ele diz, ó, eu vou lá quando bem me interessar. E agora tem uma coisa, no ano de eleição, sem dúvida, 2014, ele vai colocar os pés aqui. Pra quê? Pra ditar o nome dos candidatos a estadual e federal que o grupo devem apoiar.
Olha o tempo.
Sem dúvida isso vai acontecer.
Marcondes Moreno.
Olha, Armando Monteiro, quando ele subiu no palanque de Edson Vieira, em 2010, ele deixou de ser puro sangue. Ele começou ali a chamar a atenção de uma forma negativa de parcela do grupo Tabotinho.
Com a camisa azul.
Com a camisa azul, inclusive não dei tempo de trocar. Quando, após essa eleição, com a lapada que ainda deixou caca espalhado por tudo quanto é campo, Armando Monteiro simplesmente mudou a postura dele em relação a Santa Cruz. Eu fico triste em ver Zé Augusto, não sei se a Nery já foi, não posso incluir que eu não sei, mas estou indo parar e fazer uma espécie de beijamão no escritório político de Armando Monteiro, pela atender 8, 9 da noite, numa segunda-feira, quando ele tem TV bem quer. Recentemente dá declarações na imprensa de que não vai se meter nos assuntos internos do grupo, nos problemas do grupo de Santa Cruz. Tudo bem, entende que ele é um senador, que ele aspira coisa maior, que ele quer disputar o governo do estado. Agora, lavar as mãos para um partido que está prestando uma voz firme, de uma voz forte, nesse momento de quebradura, fica muito complicado. E ainda coloca, eu vou a Santa Cruz discutir, levar propostas e ações. A gente vai fazer isso com Edson Vieira. O prefeito é Edson? É lamentável a situação, e o grupo que tanto criticou a postura do grupo Boca Preta no passado começa a fazer a mesma prática. É um grupo que está precisando se renovar, se reciclar, lavar as roupas sujas de verdade e dar uma banana para esse senador, que já deu uma banana para o grupo faz tempo. Faz tempo. Santa Cruz era cidade estratégica. Era Isaías Regis em Garanhuns. Zé Augusto Santa Cruz, isso era feito em todo o estado. Aí, de repente, mente, fica Santa Cruz esperando que o senhor Armando Monteiro, quando quiser vir a
Santa Cruz. Ok. Marcondes Moreno.
Eu quero direito de resposta.
Você quer o direito de resposta?
O que Ernesto vai falar agora?
Tá danado ainda. Nem
deixa pelo menos Ernesto falar primeiro.
Deixa eu começar a falar. Bom. Quando o Ney fala da questão de Toninho do Pará, que foi pedir emprego, qualquer pessoa pode ir pedir emprego, mas isso não é o grupo que está pedindo emprego, isso é uma posição individual de Toninho do Pará, né? O senador Armando Monteiro hoje é senador de todo Pernambuco, mas eu sou testemunha, por exemplo, que na questão do CONIAP, que iria beneficiar Santa Cruz do Capibaribe diretamente, Armando Monteiro, juntamente com o deputado federal José Augusto Maia, foi uma das pessoas que colocou recursos para a compra de maquinário por parte do CONIAP. Uma parte foi José Augusto Maia, outra parte foi o senador Armando Monteiro. Então, o senador Armando Monteiro continua pensando em Santa Cruz do Capibaribe. A gente vê, por exemplo, a crítica de Marcondes Moreno em relação ao senador quando ele disse que não vai entrar no assunto sobre a questão municipal. Já a gente escuta também a crítica de vários articulistas políticos.
Olha o tempo.
Não tem tempo aqui.
Um minuto.
Acabou, meu filho.
Um minuto. Um minuto para a réplica.
Acabou só amanhã agora. Posso começar o meu? Quando eu ouço de Marcondes Moreno, né, que não exatamente assim, mas que a situação de Armando é vergonhosa em Santa Cruz, eu só posso concordar com isso. Manassés fez uma ilustração muito, muito correta, quando ele falou dos ciclos, que isso acaba voltando, e é realmente assim, só que a face mudou. Né? A roda girou e agora o Armando de hoje se iguala ao Mendonça de antigamente e o grupo que o apoia também. Essa história, viu, Ernesto, que qualquer pessoa pode pedir emprego.
Não,
até pode, mas ex-prefeito não. Liderança política de uma cidade, buscar uma liderança maior à procura de um emprego, pode não. Se você for com esse pensamento, colega, sinto muito, mas você está atrasado. Isso é justamente o que vocês criticavam há 10, 15, 20 anos atrás. A política de agora não é a política daquele passado, não.
Acabou o seu tempo, Ney Lima. Direito à tréplica, Ernesto Barros.
Ney, jamais eu iria fazer isso. Então eu não me igualo a esse tipo de situação. Agora, a gente não pode dizer que uma atitude isolada do ex-prefeito Toninho do Pará representa o pensamento de todo grupo político. Você não pode, aí você está sendo injusto com todo outro grupo político, você está sendo injusto com Fernando Aragão, você está sendo injusto comigo, você está sendo injusto com todos os vereadores, com todo o nosso grupo político. Isso é uma atitude isada do ex-prefeito.
Até parece
em relação,
que toda atitude
em relação,
do Pará é isolada, né?
Não, essa é isolada. Essa é isolada que ele
foram
foi
quatro anos.
Ernesto Maia, Ney Lima, Marcondes Moreno e Manassés Simões. Amanhã tem mais.
Já?
Amanhã tem mais. O tempo já foi.
Já, mas
meio-dia.
O assunto vai ficando bom.
Vem aí o Doido no Rádio. agradecer a quem está acompanhando o nosso programa através da internet. www.paulofm.com.br.
Só quero reivindicar mais tempo para as notícias locais.
E que Ney está atravessando todo
o debate. Não, estou respeitando o seu tempo. Está faltando coerência.
Final do nosso programa amanhã, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha mais um programa Rádio Debate e a gente volta a se encontrar logo cedo, a partir das 8 horas da manhã, em mais um Tribuna do Polo. Obrigado, gente. O programa que teve trabalhos técnicos do companheiro Ari Gomes. Vem aí Luiz Carlos Roger com o Povo do Rádio.